Sabe, geralmente, quando a humanidade está passando por uma crise terrível e espera por justiça, tem uma expectativa muito clara, tipo, quase inquestionável, de força bruta.
É, a força sempre foi a resposta padrão, né?
Exato. Se a gente olhar os livros de história, o padrão de resgate de um povo oprimido é sempre o mesmo. A esperança recai sobre a figura de, sei lá, um líder implacável. Alguém apoiado por um exército devastador, sabe? Capaz de esmagar inimigos e impor uma nova ordem através da espada. A restauração da paz sempre foi um negócio barulhento, violento.
Forjado na dominância militar.
Isso. Mas na nossa imersão profunda de hoje, a gente vai analisar uns textos antigos, especificamente do livro de Isaías, e ver como essa expectativa sofre um colapso completo.
É uma virada de chave gigantesca.
Total. O texto traz uma figura central, encarregada de trazer justiça para o mundo todo, mas que se recusa a usar a força. É alguém que, segundo o texto, não quebra nenhum junco esmagado. Então, a nossa missão hoje é investigar quem é esse misterioso servo que está lá no capítulo 42 de Isaías.
Os chamados Cânticos do Servo, né? Para estruturar essa nossa análise hoje, a gente vai usar como base a primeira sessão de uma aula muito detalhada do Dr. Robert Chisel. Ele foca exatamente nos primeiros 9 versículos desse capítulo 42.
E qual é o grande objetivo dessa base?
O objetivo é entender como que a literatura hebraica antiga conseguiu misturar conceitos de justiça cósmica e autoridade real com uma figura que desafia totalmente a lógica de poder militar daquela época.
Bom, mas antes de tentar traçar o perfil desse servo, a gente precisa entender o terreno histórico onde esse texto surgiu, certo?
Com certeza. O contexto é tudo aí. A divisão do livro de Isaías marca uma transição assim dramática na vida daquele povo. Os capítulos 1 a 39 focam muito no período pré-exílio.
Na crise assíria, né?
Isso. Só que, quando você cruza para o capítulo 40, o cenário sofre uma ruptura.
Uma ruptura daquelas.
Catastrófica. Os capítulos 40 a 66 não tratam a queda de Jerusalém como algo que talvez aconteça. Eles assumem o evento lá de 586 a.C. como um fato consumado.
O templo já era.
Já era. O templo foi destruído, a soberania política evaporou e o povo está no exílio, cativo lá no coração do Império Babilônico. A nação perdeu a terra, a realeza e, aparentemente, a quer conexão com o divino.
E é desse abismo que surge a urgência por um resgate. Mas, tipo, essa mudança tão brusca de tempo e espaço gerou uma das maiores discussões acadêmicas sobre quem escreveu o livro, não é?
Nossa, sim. Tem um debate denso aí. Porque uma mudança de séculos e impérios no meio do livro levanta a questão, tipo, quem realmente escreveu isso? E tem uma tradição acadêmica forte que tenta explicar isso fatiando a autoria.
É a teoria dos três Isaías, né?
Exatamente. A teoria do Bernardum, do final do século XIX. Ele argumentou que teve um profeta original que escreveu a primeira parte durante a crise assíria, no século VIII.
Certo.
Aí um autor anônimo, que eles chamam de Deutero Isaías, teria escrito a segunda parte lá do exílio babilônico.
Vivendo aquilo no século VI.
E um trito Isaías teria adicionado o final depois de voltarem para Jerusalém.
É uma lógica puramente documental. É mais fácil assumir que quem está descrevendo a Babilônia está morando na Babilônia.
É, premissa histórico-crítica clássica.
Mas a nossa fonte de hoje, o Dr. Chisholm, ele vai para um caminho diferente, né? É uma visão minoritária sobre como o texto foi construído.
Ele defende que o profeta original, o do século VIII, arquitetou a obra inteira. Para ele, essa mudança nos capítulos 40 em diante não é troca de autor. É uma projeção retórica.
Como assim projeção?
O profeta se projeta no futuro de propósito. Ele está escrevendo para uma geração que ainda ia nascer, que ia herdar os erros e enfrentar a Babilônia. E o argumento do Chisholm não é só teológico, é literário.
Explica melhor isso para quem está ouvindo.
A força do argumento de Isaías é justamente que o Deus hebraico consegue prever o futuro. Isso prova a superioridade dele sobre os ídolos de Babilônia. Se o texto foi escrito depois que as coisas aconteceram, tipo, toda essa argumentação perde a persuasão.
Ah, faz todo sentido. Sabe, para deixar isso mais fácil de visualizar, me veio uma analogia aqui. É como um avô idoso, sabe?
Um avô? Como assim?
É, imagina um avô super sábio que decide escrever uma carta e sela o envelope. Ele diz que a carta só pode ser aberta no dia do casamento da neta dele, que hoje ainda é uma criança.
Ah, entendi onde você quer chegar.
Ele sabe que não vai estar vivo no dia, mas ele adapta os conselhos, os avisos sobre crises financeiras, casamento, para a realidade que ela com certeza vai enfrentar no futuro. A carta viaja no tempo da necessidade.
Olha, essa analogia é perfeita. Captou a essência do argumento da fonte. O profeta está enviando um documento vital para o futuro. E quando essa carta é aberta, lá no capítulo 40, começa com um grito direto. Consolem, consolem o meu povo.
E aí surgiu o problema prático. Quem é que vai ser o agente histórico desse consolo? Quem vai tirar eles das masmorras? E o texto faz um jogo brilhante com a nossa expectativa.
Sim, porque a primeira resposta parece ser exatamente a força bruta que a gente falou no começo.
O rei Ciro, o persa, no capítulo 41 ele entra em cena. O tal do Koresh, ele é o conquistador implacável, aquele que vem do leste e do norte. A fonte até destaca que a espada dele transforma reis e exércitos em pó.
É um furacão geopolítico. E no ano de 540 a.C., ele realmente derruba a Babilônia. Ele emite o decreto e resolve o problema geográfico do exílio. Isso meio que valida a expectativa humana, sabe? A gente espera um herói armado.
Mas assim que o barulho da espada do Ciro toma conta do palco, o capítulo 42 traz o servo. E o contraste é bizarro de grande.
Gigante. O texto diz que o servo não vai gritar nas ruas. Ele não vai quebrar o junco esmagado, nem apagar o pavio que fumega.
Ok, vamos desempacotar isso. Porque não são imagens escolhidas à toa, né? O que são esses juncos e pavios na cultura daquela época?
Nessa matriz cultural antiga, o junco dobrado e o pavio quase apagando são metáforas perfeitas para as classes marginalizadas.
Os pobres, os oprimidos...
Isso! Aqueles que estão no limite da sobrevivência. As vítimas colaterais dessa máquina de guerra que o Ciro e a Babilônia representam. O servo se recusa a extinguir essa vida frágil.
Engraçado, é como estar preso esperando que um general venha arrombar a porta da cela com um tanque de guerra e quem aparece é um assistente social gentil. Como isso resolve o problema do povo exilado?
Uma falência moral profunda.
O Ciro não consegue consertar o coração de um povo corrompido, né?
Exato. Ele lida com fronteiras. O servo vem para curar a cegueira espiritual que causou o exílio. Ele lida com um problema teológico.
Mas aí entra uma das partes mais confusas. Se o Ciro não é o Ciro, seria ele a própria nação de Israel?
O texto brinca com isso, né? No capítulo 41, a nação é chamada de meu servo Israel.
Sim, mas aí o povo é descrito como um servo cego e surdo, preso por causa dos próprios erros.
É um paradoxo terrível. Eles estão no exílio por quebra de contrato. E a complicação maior vem no capítulo 49, o segundo cântico. O servo misterioso também é chamado de Israel. Mas a missão dele é resgatar e libertar Jacó e Israel.
Espera aí, onde é que isso fica realmente interessante? Como a própria nação em cativeiro pode resgatar a si mesma se ela está cega e surda no exílio?
Não fecha a conta. Não fecha. A resposta que a fonte traz, baseada no trabalho do John Oswald, é o conceito de representação corporativa.
Explica mais.
O nome Israel, dado ao servo, não é a nação pecadora. É um título vocacional. É a figura do Israel ideal.
Ah, tipo quando uma grande corporação entra em falência total por corrupção, tá todo mundo afundando, daí de repente surge um único indivíduo lá de dentro que absorve e executa perfeitamente a missão fundacional que a empresa tinha esquecido.
Perfeito. Ele age em nome da entidade toda e salva a corporação dela mesma. O Israel ideal assume o trabalho que o Israel histórico falhou em fazer.
E a tarefa primária desse servo ideal, diz o texto, é estabelecer a justiça. Só que justiça no Antigo Oriente Próximo não é o que a gente imagina hoje, tipo advogados e juízes.
Não, trazer justiça era papel exclusivo dos reis.
A realeza.
Exato. Estabelecer justiça era um decreto executivo do monarca. A gente vê nos Salmos, tipo o 45 e o 72, que o rei era o garantidor da equidade. Ele protegia os vulneráveis. E até os reis inimigos da Mesopotâmia, tipo o Tiglath-Pileser III, usavam essa propaganda.
Eles se chamavam de a luz do mundo, não é?
Sim, mesmo sendo reis cruéis da Síria. Eles escreviam nos monumentos que o reinado deles era o ápice da justiça, que protegiam os fracos. Sendo que na prática a gente sabe que eles empalavam pessoas e destruíam nações.
A ironia é pesada. Os caras banhavam o mundo em sangue e diziam que traziam paz.
Totalmente, relações públicas. Mas o ponto é que,
Quando o texto diz que o servo trará justiça, quem ouvia entendia o código. Esse servo tem autoridade real. Ele é um rei.
Mas a metodologia desse rei é completamente bizarra para a época. E aí a gente volta para aquela questão do silêncio dele. Ele não grita.
E a palavra hebraica usada para esse não gritar é muito reveladora. A fonte explora a filologia de...
Qual é a palavra?
Tzaak. E olha, o tzaak não é um grito de comandante dando ordem.
Não é alguém falando alto na praça.
Não. Na Bíblia hebraica, tzaak é o grito de dor agudo de uma vítima oprimida. É o clamor de agonia, tipo o dos escravos no Egito.
Então, o fato de ele não gritar não é sobre ser tímido ou educado, mas sim uma resistência profunda diante da dor e da opressão.
Exatamente. Dizer que ele vai suprimir o tzaak significa que ele vai passar por um nível absurdo de violência, onde gritar seria a reação natural do corpo. E ele não grita. Ele absorve a brutalidade sem devolver violência.
Nossa! Isso é um prenúncio sombrio do capítulo 53, onde fala do sofrimento dele.
É o sacrifício silencioso. A verdadeira justiça vai custar a vida do próprio rei, e não dos inimigos dele.
E o impacto desse reinado, segundo a fonte, vai além da política, né? Mexe com a própria natureza. O Dr. Shislon cita o capítulo 11 de Isaías.
Sim, aquela imagem famosa do lobo morando com o cordeiro, a criança brincando perto da cobra venenosa.
A maioria lê isso como metáfora política, onde os animais são nações inimigas.
É confortável pensar assim, mas a fonte defende que é uma transformação literal da natureza. Ele usa a literatura de sabedoria antiga, como Jó, para mostrar isso. A hostilidade dos animais selvagens reflete a desordem moral dos humanos.
Então, quando a justiça perfeita desse servo for estabelecida, a cura vai alcançar toda a criação. O mundo natural reage à reconciliação humana.
Perfeito. O que mostra que o trabalho desse servo não é só repatriar uns exilados para Jerusalém. É um escopo global, cósmico. Ele é descrito como mediador de aliança e luz para as nações.
E tem aquela parte de libertar os prisioneiros das masmorras escuras. Quem estava nessas masmorras?
Geralmente eram devedores, pessoas comuns que caíram na miséria e ficavam lá no escuro até apagarem dívidas impagáveis. É uma questão de justiça social real, mas também uma grande metáfora para o estado espiritual das nações.
Mas espera aí, por que as nações estrangeiras estão incluídas nesse resgate? Eles não faziam parte da aliança de Moisés?
Aí a gente tem que voltar lá em Gênesis 9. Na aliança de Noé.
Ah, o contrato original com a humanidade.
Isso mesmo.
Que proibia o derramamento de sangue porque o ser humano tem a imagem do Criador. Isaías diz que as nações rasgaram esse contrato perpétuo com a violência sistêmica. A terra está poluída de sangue.
E por causa dessa quebra de contrato, o Deus Criador teria todo o direito de julgar e extinguir as nações, certo? Pela lógica retributiva antiga.
Teria total jurisdição. Mas em vez de destruição, vem a intervenção através do servo. Ele atua como um rei, um profeta e um novo Moisés, trazendo um novo êxodo, só que agora em escala planetário.
E a fonte mostra que isso serve para demolir os deuses da Babilônia também, né? O deus hebraico convoca os ídolos, tipo Marduk, para um julgamento, um desafio direto. Ele pede para os ídolos preverem o futuro ou explicarem o passado. E, no silêncio deles, o Deus de Isaías mostra sua soberania. Ele prevê a queda de Babilônia, a chegada de Ciro e a missão revolucionária do servo.
Isso prova que o exílio não foi porque Deus era fraco, mas parte de um plano de restauração enorme. E quando o planeta finalmente entende essa justiça do servo, a reação não é o terror que os reis assírios exigiam. O capítulo 42 termina ordenando que até as ilhas mais remotas e os nômades do deserto cantem uma nova canção.
É o planeta redescobrindo a vida, sabe? Essa arquitetura do texto de Isaías 42 revela uma sofisticação muito além do seu tempo em termos de política e intervenção divina.
Sem dúvida. A gente percorreu um terreno denso hoje. Desmontamos aquela ideia de que restauração exige agressão militar. Vimos o Ciro contra o servo.
Exploramos o Israel ideal.
Sim, e analisamos a ironia profunda de um rei que traz justiça absorvendo a dor, silenciando o próprio tzaak para curar até as leis biológicas da natureza. A gente agradece demais a quem separou um tempo para acompanhar essa exploração com a gente.
É muito material para pensar.
Muito. E para encerrar, a gente deixa um exercício de reflexão para quem nos ouve, baseado nessa dicotomia. Se a restauração máxima de um mundo em colapso exigiu um servo cuja principal marca era se recusar a quebrar o que já estava fraco, suportando a violência em silêncio para neutralizá-la...
Fica a pergunta, né?
Exato. Em que medida os nossos métodos modernos, que instintivamente usam o barulho, a humilhação pública e a fragmentação de quem pensa diferente para tentar consertar as coisas, não estão, na verdade, andando na direção oposta, perpetuando o mesmíssimo modelo falido dos impérios que o servo veio justamente destruir. Fica a provocação para a gente refletir. Até a nossa próxima análise profunda.